Parabéns.
Parabéns.
Saudações monstruosas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 133º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 133, em homenagem ao Dia das Crianças, eu trouxe um convidado super especial para falarmos a respeito dos monstrinhos de bolso da Nintendo, os Pokémons. E eu não poderia escolher uma pessoa mais capacitada para falar sobre esta série de jogos, desenhos, filmes, mangás, etc, etc, do que meu filho Nerdmaster Júnior. Fala, fiote!
É, oi.
Pronto pra falar a respeito de Pokémon?
Mais que pronto.
Gosta muito de Pokémon?
Óbvio.
Óbvio, né? Muito bem. Então vamos falar mais a respeito dos Pokémons depois dos recadinhos. Vamos lá.
Recado.
Muito bem, agora vamos a alguns recadinhos. O primeiro deles, os métodos de contato do Paranerdia, vocês já conhecem. Tem o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos o Twitter, que é o @paranerdia, e o facebook.com/paranerdia. Agora, a pedido de vocês, o Paranerdia também pode ser encontrado no Spotify. Quem tiver uso deste aplicativo, basta procurar o Paranerdia entre os podcasts que estão lá representados e você vai encontrar todos os episódios, tanto do Paranerdia quanto do HunterCast e do MangaQ também. Além disso, se você quiser ajudar o Paranerdia financeiramente falando, temos os métodos de financiamento do Paranerdia, que é o Apoia-se, no apoia.se/paranerdia e no PicPay também, picpay.me/paranerdia. Colaborem para que o nosso podcast continue como sempre. Fiquem agora com o episódio.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta! Bom, Arthur, de onde você conhece Pokémon?
Bem, além de vídeo, você, meu pai, que me apresentou a franquia, eu comecei pelos primeirões do Game Boy, Red, Blue, Yellow. Eu não joguei o Green, porque é do Japão, eu nunca joguei. Bem, foi assim que eu conheci Pokémon, basicamente.
Falando em videogame, existem ao todo 7 gerações lançadas em diversos datas, diversos jogos e também vários jogos correlatos que a gente chama de spin-offs. Querido filho, eu quero que você nos diga agora quais são as gerações, em que ano elas foram lançadas e quais jogos pertencem a cada geração.
Com certeza, pai. Bem, na primeira geração, como eu tinha falado anteriormente, como eu conheci Pokémon, temos Pokémon Red, Blue e Yellow. A Green na japonesa, que ficou só no Japão.
Em que ano que ele foi lançado?
1996.
Não esquece do ano.
A segunda geração, no ano 2000, tem Pokémon Gold, Silver e Crystal. Na terceira geração temos nada mais nada menos Pokémon Ruby, Safira e Emerald, lançado em 2003. Na quarta geração, lançado em 2006... Então, os Pokémon Diamond, Pearl e Platinum. Na quinta geração, lançada em 2010, Temos Pokémon Black, Black and White e Black and White 2. Na sexta geração, em 2013, temos Pokémon X e Y. Na sétima geração, que é a última até agora, em 2016, temos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Ultra Moon.
E quais jogos nós podemos considerar como spin-offs do Pokémon?
Bem, tem vários. Pokémon Pinball, Pokémon Snap, Pokémon Stadium 1 e 2, Pokémon Puzzle, Shuffle, Pokémon Go, entre muitos outros que eu não sei.
Muito bem. E, mas você sabe que existem participações de Pokémons em diversos jogos, principalmente na série de jogos de luta do Smash Bros, né?
Sim, eu sei muito bem.
Muito bem, então. Além dos jogos, que foram, obviamente, o início da vida dos pokémons no mundo, os pokémons também ganharam muita notoriedade graças aos animes. Já estamos com mais de 20 anos de desenhos animados japoneses na área e a bodega do Ash Ketchum até hoje nunca cresceu. O moleque deve ter algum problema de nanismo, porque não cresce há mais de 20 anos essa criatura. Ah, Arthur, você conhece a lenda de que diz que o Ash não cresce no Pokémon porque na verdade ele tá em coma?
Sim, eu já vi por causa do canal Nostalgia, que apresentou essa teoria.
Muito bem, então o vídeo do canal Nostalgia sobre essa teoria vai estar linkado nos links relacionados desse episódio. Bom, ao todo, até o momento, contando a última temporada, nós temos mais de 1000 episódios de anime. Isso é coisa pra neguinho não querer assistir de jeito nenhum. Se o povo tinha vontade de assistir, ó, são 1000 episódios pra enfrentar. Então, vá por sua conta em risco. O anime ele tá dividido em diversas temporadas de tamanhos de episódio totalmente diferentes uma da outra. Começou com a Liga Índigo, com 83 episódios, depois veio as Aventuras nas Ilhas Laranja, com 35 episódios, e depois, Arthur?
Depois que deu surgimento à segunda geração no Pokémon nos animes, teve a Jornada Johto com 41 episódios e os Campeões da Liga Johto com 52 episódios. E teve a Master Quest com 65 episódios.
Depois disso veio Pokémon Avançado com 40 episódios, Desafio Avançado com 52 episódios, Batalha Avançada com 53 episódios e Batalha da Fronteira com 47 episódios. Nessas últimas quatro temporadas que eu acabei de citar é onde entrou a terceira geração no anime.
Sim, está correto.
E depois?
Depois disso temos o início da quarta geração com Diamante e Pérola, com 52 episódios, e a Batalha Dimensional com 52 episódios também. E também temos as Batalhas Galácticas com 53 episódios. E finalmente, para encerrar a quarta geração, temos os Vencedores da Liga Sinnoh, com 34 episódios.
Muito bem. Começando no anime a quinta temporada, a quinta geração no caso, ele vem com as temporadas Preto e Branco, que tem 48 episódios, Destinos Rivais com 49 episódios e Aventuras em Unova com 47 episódios.
Sim, está correto também. Mas também não vamos esquecer da sexta geração, que é X e Y com 49 episódios, a Kalos Quest com 45 episódios e X, Y e Z com 49 episódios.
E finalmente chegamos na nova temporada, nas últimas temporadas de Pokémon, que vem em cima da sétima geração, da galera de Alola, né? E mudou o desenho, mudou o dublador, mudou tudo. O Ash nem parece mais o Ash. Ah, beleza. Essa temporada atual, graça. Um é o Sol e Lua, né? O Sun e Moon, com 43 episódios. E as Ultra Aventuras, que ainda tá em andamento. Então a gente não sabe exatamente quantos episódios tem essa temporada. Muito bem. Mas desenho de Pokémon não é só na televisão que a gente assiste, Arthur. A gente também teve várias oportunidades de ver Pokémon no cinema. Você sabia que até agora já foram feitos 21 filmes?
Sim, eu sei. De informações de um canal que eu sou inscrito, eu soube que tem 21 filmes, sim.
Que bom. Qual seria o primeiro dos filmes de Pokémon?
Primeiro de todos os filmes de Pokémon é o filme do Mewtwo, chamado de Pokémon O Filme, lançado em 1998. Logo em seguida, temos o Pokémon O Filme 2000, lançado em 1999. Eu não sei por que se chama 2000.
Porque em 1999 a galera tava doida pra que chegasse o ano 2000 e tudo era coisa de ano 2000, Arthur. Você não tava vivo nessa época, você não sabe como é que era. Em 99 a galera tava todo mundo fascinado porque ia virar o milênio, ia ser o ano 2000. Oh, meu Deus, que coisa sensacional. Então a galera já tava comemorando o ano de 2000 já em 98, só pra tu ter uma ideia.
Nossa!
Depois disso veio o Pokémon 3, Os Feitiços de Unknown, lançado agora sim no ano 2000, né? Só pra ficar perfeito, né? Muito bem.
Pois é.
Depois tivemos o filme do Celebi, que foi o Pokémon 4, Os Viajantes do Tempo, de 2001. E depois disso?
Depois disso temos o quinto filme, Pokémon 5, Heróis, lançado em 2002. Pokémon 6, Jirachi, o Realizador de Desejos, em 2003. Pokémon 7, Alma Gêmea, em 2004 também.
Muito bem. Depois, em 2005, a gente teve Pokémon 8, Lucario e o Mistério de Mil. Depois veio, em 2006, Pokémon Ranger e o Lendário Templo do Mar. Esse é o único dos filmes que não tem o Ash. O Ash não tá nem sequer aparecendo no filme, porque esse aí é tipo um filme spin-off. Teve uma minissérie chamada Pokémon Ranger, que foi completamente fracassado. Fazer o quê, né?
Nossa!
Depois disso, em 2007, veio O Pesadelo de Darkrai. Depois, em 2008, o Pokémon Giratina e o Cavaleiro do Céu. É Giratina, tá? Não é Gelatina, não, tá, ouvintes? É, o nome do Pokémon é Giratina. Eu não tenho culpa, não sou eu que dou nome pros Pokémon.
Nossa, quem daria esse nome pra ele?
E depois disso, Arthur?
Depois disso, temos Pokémon 12, Arceus e a Joia da Vida.
Quem é Arceus, Arthur?
Arceus é basicamente o Deus Pokémon e é isso aí.
Oh, meu Deus! Oh, meu Arceus!
Oh, my Arceus!
Oh, my Arceus!
Pokémon 13, O Mestre das Ilusões, lançado em 2010. Ah, o outro foi lançado em 2009, não tinha falado.
Mestre das Ilusões, Zoroark.
Zoroark.
Pode esquecer o nome do filme.
É. Pokémon filme Preto, Victini e Reshiram, em 2001.
2011.
Pokémon filme Branco, Victini e Zekrom, em 2011 também.
Os dois foram lançados ao mesmo tempo, porque o Preto e o Branco foram praticamente lançados juntos. Eles fizeram dois filmes no mesmo ano.
É.
Depois disso, vem em 2012, Pokémon o filme Kyurien contra a Espada da Justiça. Depois, em 2013, veio Pokémon o filme, e é tudo agora, a partir de agora é tudo assim, tá, ouvinte? Não reclama, né? Pokémon o filme, dois pontos. Aí vem o nome do Pokémon, que é a estrela do filme, né? Genesect e a Lenda Revelada. Depois, em 2014, veio o quê, Arthur?
Em 2014, temos Pokémon o filme Diancie e o Casulo da Destruição. Pokémon o filme Rupa e o Duelo Lendário.
Esse eu gosto, esse eu vi, esse eu achei lá bacana.
Em 2015. É, eu quero ver também, eu não vi.
A gente vê depois.
Tá. Pokémon filme Volcanion e a Maravilha Mecânica.
Esse também
em
eu
2016.
Gostei, foi bacana.
Acho que eu vi também. Pokémon filme Eu Escolho Você, em 2017. E o que foi lançado recentemente, Pokémon filme The Power of Us, em 2018.
Eu não sei se você já foi traduzido para O Poder de Nós, mas se foi, dane-se, não tem problema não.
É.
Bom, então o negócio é o seguinte. Pokémon, né? Eu e você, a gente basicamente briga de Pokémon, mas quando a gente joga Pokémon Go, né, filhote?
É.
A gente tá bastante avançado na brincadeira do Pokémon GO, só que o senhor tem se arriscado um pouco nos Pokémons de Game Boy e tal e coisa na base do emulador, né?
Sim. Pra falar a verdade, hoje em dia eu tenho jogado mais o GBA, o Game Boy Advance, de jogando mais hack-rom, já que não tem muita coisa nova no mundo Pokémon.
Quais dos Pokémons de Game Boy você já jogou?
Bem, eu joguei só o Pokémon Emerald, também joguei. E o Fire Red também.
Fire Red, o Emerald. Você não jogou Gold, Silver e os mais antigos, não?
Também.
Então por que você falou que só jogou Emerald e Fire Red?
Pra Game Boy Advance.
Não, eu quero que você fale geral.
Ah, nesse caso então eu joguei o Pokémon. Olha lá, joguei Pokémon Cree. E isso também. Esses dois também eu joguei.
Ah, muito bem. De filmes, qual o seu filme favorito?
Bem, de todos que eu já vi, o filme do Victini eu acho que é o melhor que eu já vi entre os que eu já vi.
Muito bem, então, muito legal. E o que você mais gosta quando se trata dos jogos de Pokémon, filhote? O que te atrai mais nos jogos de Pokémon?
É que assim, Pokémon te dá uma liberdade bem grande, que é você escolher quem você quer no seu time. Tipo, eu posso ter tanto o meu Pokémon inicial, um Giratina, uma Gardevoir, mas quem vier, ou posso ter um time só de lendário, se eu quiser.
Que legal. Qual é o teu Pokémon favorito de todos os tempos, todas as gerações?
É muito difícil isso escolher, sabe?
Eu fico, pra mim não é não.
Eu fico muito, mas muito entre o Arceus e o Mewtwo. Não porque ele é o Deus Pokémon, mas só porque ele é muito interessante por ser qualquer tipo de Pokémon. E o Mewtwo porque foi o Pokémon psíquico que mais me agradou. Porque o Pokémon psíquico, tipo psíquico, é o meu tipo favorito.
Bom, pra mim, eu tenho o meu Pokémon favorito desde a primeira geração e eu nunca troquei ele de forma nenhuma. É, com certeza, o Pokémon que eu mais amo. Eu adoro tudo que tem a ver com ele, que é simplesmente o senhor Gengar. Eu adoro o Gengar. Pokémon Fantasma, pra mim, é o Pokémon mais fodaralhaço de todos os tempos. E o Gengar, como foi o primeiro fantasma, então é o que tá no meu coração. É, eu gostei desse... caguei. Foda-se. Esse é que se chama, ouvinte, respeito de um filho pelo pai, tá vendo? Quando o filho foi falar do Pokémon dele, que Arceus é foda, meu Deus, é o psíquico, eu falei, caramba, que bom, filho, que legal, que bacana. Aí eu falo que do meu carinho pelo Gengar, é isso que eu mereço, tá vendo?
Desculpa.
Muito bom, muito bem, né? Da próxima vez que tiver rei de lendário, eu não vou fazê-la com você, não,
ah,
tá?
Ah, tô brincando, pai, para.
Pai, para, né? Tá bom, né? Tá certo, então. Bom, queridos ouvintes, então este é o nosso especial curtinho, eu sei, mas é de coração a respeito das sagas de Pokémon para o Dia das Crianças com a participação aqui do meu filhote. Vamos lá, filhote, dá uma consideração final, o que que você mais curte e menos curte de Pokémon e vamos encerrar por hoje.
Bem, eu já falei o que eu mais gosto de Pokémon, que é a liberdade de expressão que você tem sobre o jogo. Mas, na moral, o que eu mais odeio são as estratégias que os treinadores usam e também em os status. Porque eu sofri pacas pra passar de Pokémon por causa de status. Poison, Paralyze, Burn, Freeze. Meu Deus, é tanta coisa que eu não consigo contar.
Então tá bom. E com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Diga tchau, Lilica.
Tchauzinho.
E aí, ouvintes do Paranerdia, beleza? Aqui é o Jorge, o editor. Vocês vão notar no meio do áudio aí do Nerdmaster e do filho dele que houveram algumas repetições, algumas duplicidades, porque como eles gravaram no mesmo lugar, o áudio de um vazou no áudio do outro. Então, pode ser que alguma coisinha ou outra tenha escapado, por causa justamente da interposição de vozes. Peço desculpas aí por não ter conseguido. E vamos agora, então, aos e-mails, comentários e todo o resto que o Nerdmaster vai fazer. Vai daí, Nerdmaster!
You got a nerd mail. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs.
Então vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio de Trocadalhos. O primeiro que nos mandou um e-mail foi o já infame Sr. Elias Passos. Ele disse o seguinte: oi, Nerdmaster, gostei do programa sobre trocadilhos. E você falou em infame e me lembrou do Chaves quando ele fala que seu Madruga é infame no episódio do violão porque ele não tem fama. Exatamente. Aliás, um episódio muito bom. Tente pronunciar o S de Passos. Tá bom, Passos. Tá bom de S pra você? Continue, bom trabalho, Elias, ou infame, 34 anos, de Maceió, Alagoas. Quem mandou também alguns comentários pra gente foi o Araújo Umac, que é o Marcelo Araújo, 47 anos, designer gráfico de São Carlos, São Paulo. E ele mandou o seguinte comentário no Nerd Maratonista de Voltron, episódio 6, Alçando Voo. Olá, queridos amigos do Paranerd, aqui é Marcelo Araújo. Gostaria de saber se teremos mais Nerd Maratonista de Doctor Who. Sim, teremos. Ainda mais com a estreia da nova temporada, um super abraço. Sim, vai ter mais, Marcelo, só que não por enquanto, mas vai ter mais Nerd Maratonista, nesse estilo Nerd Maratonista das temporadas que ainda estão faltando fazer do Doctor Who, não tenha dúvida disso. E um que nos mandou um trocadilho, ou melhor dizendo, um comentário no episódio de trocadilho, foi o senhor querido Léo Brusque, dos Aerolitos. Ele diz o seguinte: Nerdmaster e amigos, ainda estou ouvindo o programa, mas uma curiosidade sobre a música da Panela de Pressão. O meu pai, senhor Roberto Amaro, é o autor desta música. Ele compôs e tocou ela num festival de música aqui em São Carlos, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Mas ele não registrou a música, que ficou engavetada por muitos anos e reapareceu na composição de Antoninho Lopes, que alterou uma coisinha ou outra na letra e fez o sucesso que fez. Mas o refrão "comprei uma panela de pressão só para ver se eu cozinho mais depressa" foi composto pelo meu velho. Que boa história, né? Continuando a ouvir o programa. Cara, que sensacional isso, Léo. Muito bom mesmo. Que pena que seu pai não registrou a música, porque senão ele teria ganho uma graninha, porque essa música chegou a fazer algum sucesso na época lá do ET e Rodolfo. Mas muito obrigado pela sua participação e seu comentário, Léo. E para finalizar, vamos aqui ao agradecimento aos meus queridíssimos mecenas. Um beijo, um abraço apertado para a estupenda Ana Carolina Martins, para a tremenda Ana Lúcia Letier, para o horrendo Arthur Boni, para o reverendo Daniel Rossi, para o nem fudendo Diego Ferreira Veríssimo, para o diferendo Emílio da Costa Mansu, para o conhecendo Guto Lima dos Santos, para o vai vendo Lucas Freitas, para o enaltecendo Paulo Roberto Bilibardi, para o precavendo Rodrigo Moquepon, para toda se querendo Suelen Nasti e para o subvertendo Valdir Fumene Júnior. Muito bem. Então até a próxima, queridos ouvintes, e vida longa e próspera.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. aliado a animesphere.com.br.